Você está ouvindo Feijoada Completa.
Este é o Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9, de 9 às 11, na sua Rádio Câmara, antes do aplauso. Se você quiser mandar e-mail pra gente, feijoadacompleta@câmara.leg.br. Mande e-mail, participe, faça perguntas pro Irã Buquerque, fala com ele sobre o filme Entre Abelhas. Você pode mandar pergunta pro Beto Veiga, nosso comentarista de finanças pessoais. Tem muita coisa que você pode dizer no seu e-mail. E, enfim, e se quiser criticar o programa, pode também. Se quiser elogiar, a gente vai ficar feliz demais. Manda seu recado pra gente, portanto, no feijoadacompleta@câmara.leg.br. E agora a gente vai falar de coisas interessantes Brasil afora.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Que beleza, estamos ouvindo o som do Glenn Miller no Brasil de ponta a ponta, mas não é? Não é Brasil de ponta a ponta? Eu pensei assim, vamos falar de alguma coisa muito tradicional e ao mesmo tempo muito contemporânea. E a coisa mais tradicional que eu conheço é um disco de Glenn Miller. Sabe por quê? Eu aprendi a escutar jazz, eu sou muito fã de jazz, e eu aprendi a ouvir jazz ouvindo Glenn Miller, porque meu pai era apaixonado por Glenn Miller. E essa canção era uma das favoritas do meu pai, o Sr. Edson Domingues Batista, meu pai. Que gostava demais de Glenn Miller, e essa música o Glenn Miller fez em homenagem ao Hotel Pennsylvania. Ele morou nesse hotel, lá em Nova York, um hotel que eu já tive o privilégio de visitar, de conhecer, de ficar hospedado dele, inclusive um hotel bastante simples até, mas enfim, um hotel tradicionalíssimo de Nova York, que tem mais de, enfim, está quase fazendo 100 anos, foi inaugurado em 1919, e o Glenn Miller, que morou lá, antes do episódio de ter desaparecido no avião, na guerra e tudo, né, fez lá enfim, essa canção, que é o número do telefone do hotel, que até hoje não mudou, a única diferença é que acrescentou dois números, aí ele fala 6-5-mil, né, 6-5-mil, e o telefone atual é 3-2-6-5-mil. Só isso, tem um 3 e um 2 depois. Continua sendo o Hotel Pennsylvania famoso, o hotel de Nova York. Bom, por falar em coisas tradicionais, não é nada mais tradicional do que uma barbearia, certo? Certo, tradicional. Agora, nada mais moderno do que uma barbearia, onde você tem, enfim, né, uma série de serviços extras. A gente costuma chamar de mimos, né? Mimos são coisas assim, aqueles tipos de serviço assim, bacana, que você fica relaxado, descontraído, pode tomar um drink, enfim, né? Como que funciona isso, né? Como é que funciona uma barbearia que tem esse tipo de serviço? Pois bem, aqui em Brasília tem Universo Masculino. Universo Masculino é uma barbearia que fica no Lago Sul, tem cerca de 2 anos de existência, e ela está trabalhando aí com essa, digamos, essa maneira diferente, né, de atender as pessoas. Inclusive, olha, tem lá o dia do noivo, gente. É, o dia do noivo. Então, o dia tem dia da noiva, pois é, tem dia do noivo também na barbearia Universo Masculino. Bom, para a gente saber mais a respeito da barbearia Universo Masculino, a gente vai conversar com a Nayara Borges, que é a proprietária da barbearia Universo Masculino. Nayara, prazer falar com você, como é que vai?
Prazer, olá, ouvinte, tudo bem?
Tudo jóia. Nayara, eu sinceramente tinha uma expectativa de que o dono de barbearia geralmente é homem, né? Então, como é que é essa história de uma mulher ser dona de uma barbearia que tem o nome de Universo Masculino?
Então, eu acho que o grande diferencial do Universo Masculino tá aí, né? Porque tem um toque de uma mulher no meio,
pois
né?
Pois é.
O sucesso eu acho que tá daí. Então, eu já trabalho nesse ramo de salões há 6 anos. E de 2 anos para cá eu senti a necessidade num mercado muito grande. Era de falta mesmo de cuidado com o público masculino. E é um público que também vem crescendo muito nessa procura de um lugar desses mimos especiais, assim como você citou. Mas só a parte da beleza não é o suficiente para o público masculino. Então nós agregamos aqui a parte do entretenimento, que é um grande atrativo para o público masculino, onde nós temos o nosso clube do whisky, o nosso tão desejado dia do noivo, igual você citou também, que é bem procurado aqui também. Nós temos a parte dos games aqui no salão, videogame. Nas quartas-feiras nós temos o nosso torneio de pôquer aqui para os nossos clientes, também após o horário de funcionamento da barbearia. sem deixar de lado também, né, o requinte e o tradicionalismo na hora de fazer a barba, na hora de fazer o cabelo. Os melhores designers de barba nós selecionamos para estar aqui dentro da nossa equipe. Uhum. Hoje a gente conta com a equipe mais qualificada do Centro-Oeste, hoje em dia está dentro do universo masculino.
Maravilha. Agora, Nara, conta pra gente como é que funciona esse dia do noivo.
Então, o dia do noivo é um dia bem divertido para o noivo, onde ele vem umas 4 horas antes do seu evento. Ele pode trazer os seus padrinhos, o seu pai, o seu irmão, os seus amigos. Ele fecha o pacote selecionado, a gente dispõe de algumas opções de pacote, uhum, onde ele vai estar executando os serviços tradicionais, como corte, barba, uma limpeza de sobrancelha, maquiagem para fotografia, uma massagem nos pés, a limpeza das unhas para a hora da fotografia da aliança. Uhum. E ao mesmo tempo ele pode vir com esses padrinhos e amigos para poder estar se divertindo aqui dentro, usufruindo da parte do entretenimento, dos nossos games, do nosso bar, né, que é o maior ápice aqui dentro, é o nosso bar, que a gente dispõe de inúmeros rótulos de cervejas especiais, todas as linhas de uísque, que a gente tem aqui no nosso clube de uísque também. Então, eles se divertem momentos antes do casamento e se arrumam ao mesmo tempo, né? Sem deixar de lado a parte da alegria.
Só não pode embebedar, né, Yara? Só tem que ter cuidado, né? Tem que tomar cuidado pro povo ficar tranquilinho, né?
Os amigos até às vezes extrapolam um pouco, mas o noivo a gente tem todo o cuidado de deixar ele chegar lindo lá pra noiva, tudo certo.
Senão depois ele vai dizer que casou bêbado e aí não vai dar certo esse negócio, não.
Agora,
Nayara, inclusive vocês têm aí até xadrez, esses jogos, assim, jogos de mesa também, né?
Temos também xadrez, o dominó, né? O videogame, aquele lança-dardos também. Assim, também é uma parte que enquanto o cliente está esperando, às vezes, para ser atendido, ou até às vezes terminou de ser atendido, quer continuar se divertindo aqui dentro também, a gente disponibiliza desses entretenimentos para o público também.
Que maravilha! É um conceito bem, bem interessante, bem novo, né? Para uma atividade que realmente, assim, a atividade das mais antigas que a atividade de barbeiro,
sim,
né?
A gente dispõe de uma área externa também, para a parte de degustação dos charutos também, para a nossa tabacaria. O narguile também é bem procurado aqui também. A gente tem um deck externo para usufruto da parte da tabacaria.
Maravilha! Olha, então, vamos deixar a dica aí para quem quiser conhecer, né? Uma atração diferente aí da cidade de Brasília, oferecendo aos seus clientes aí a barbearia Universo Masculino. Deixa o endereço pra gente, Nayara.
Então, o Universo Masculino, ele fica aqui no edifício Hangar 5, que é um prédio que fica atrás do Gilberto Salomão.
Sim.
E pra quem quiser agendar um horário, posso deixar o telefone?
Pode.
É o 3248-2660. E a gente agenda pelo WhatsApp também, que é no 8118-9870.
Maravilha. Portanto, tá aí, Universo Masculino.
O
Universo Masculino que tem o toque feminino da Nayara Borges, que é a proprietária do salão. Nayara, muito obrigado por participar com a gente, viu? Grande abraço.
Nada.
Tchau,
até a próxima,
tchau.
Gente. Obrigado.
Tchau, tchau. Tá aí, gente, o Universo Masculino. Portanto, se você tá procurando uma barbearia, só um toque pros ouvintes. A gente fala de vários comércios aqui no programa que nos chamam a atenção. São realmente pautas que a gente faz pelo prazer de fazer, de ver uma coisa diferente, né? Aliás, por falar em comércio, nós vamos continuar falando em comércio no programa de hoje, porque nós vamos tratar de outro tema sobre comércio, um comércio que está crescendo muito no mercado brasileiro. É o nosso Caldo Cultural.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Olha, um dia eu escutei um artista famoso dizer o seguinte: se tem um disco que mudou a minha vida, é Machine Head, do Deep Purple. Eu falei, olha, se esse disco mudou a vida de alguém, e de alguém que eu curto, eu tenho que comprar esse disco, eu tenho que ter esse disco na minha mão. E um dia eu consegui, sempre gostei de Deep Purple, mas eu falei assim, não, mas eu tenho que ter esse disco inteiro. E um dia achei. E olha, eu achei esse disco lá na Dom Pedro Discos, e o que você está ouvindo aí é a ripada, a ripagem, né, a partir do vinil, então, lançado em 1973, Machine Head, do Deep Purple, um dos discos mais fantásticos da história do rock. Aliás, essa música que tem esse riff de guitarra que todo mundo, quando começa a tocar violão, começa a tocar guitarra, tem que tentar fazer, né? Todo mundo fazer o famoso riff de guitarra dessa música chamada Smoke on the Water, uma das músicas mais marcantes aí do Deep Purple. Bom, O mercado de discos de vinil, a gente falou, né, tem tocado aí trechos de músicas ripadas de vinil desde o começo do programa. O mercado tem crescido muito. E não só, só para você ter uma ideia, a Polisson, que é a fabricante de vinil que fica lá no estado do Rio de Janeiro, já cresceu só de 2003 para 2014 60% a produção dela. Os caras não estão dando quase conta de produzir mais, porque o disco de vinil está crescendo, está voltando com força total, né? E não só os discos novos, os novos vinis que estão sendo lançados, novos lançamentos, mas também a procura por sebos, né? E é um mercado que realmente está muito aquecido hoje, muita gente curtindo aí o som da agulhinha, com certeza. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Ricardo Montenegro, que é o dono da Dom Pedro, a loja onde eu comprei o disco do Deep Purple. Ricardo, prazer falar com você, como vai?
Prazer meu, olá Edson, olá ouvintes da Rádio Câmara.
Pois é, Ricardo, conta pra gente, primeiro assim, como é que foi essa ideia de criar uma loja? Quando você criou, obviamente, você não criou a Dom Pedro quando estava vendo essa explosão toda, desse que principalmente aconteceu nessa década agora, né? Como é que foi essa ideia de criar um sebo de disco? E, enfim, como é que você tem experimentado esse sucesso do vinil agora, né?
Bom, eu abri a loja porque eu fui fazer uma pós-graduação no Rio de Janeiro e lá o mercado de discos usados é muito bom. E lá eu achei discos que eu jamais havia encontrado aqui em Brasília.
Uhum.
Daí eu pensei em fazer esse escambo de lá pra cá. E tem dado muito certo.
Que maravilha. É o contrabando legal, né?
Exatamente.
Ricardo, essa explosão do vinil nos últimos tempos, você tem sentido isso nas suas vendas, no mercado? Como é que tá essa questão hoje? Para os sebos isso foi bom, não foi?
Foi ótimo, muito bom. Mas eu acho que esse aumento na procura de vinil tem muito a ver com a facilidade com que se acha música na internet, por exemplo.
Uhum.
Então, as pessoas procuram por algo mais especial, mas até mais difícil de achar.
Uhum.
Se é mais difícil, é melhor.
É.
Inclusive, se você tem que cuidar do disco também, é melhor. Tudo que dá trabalho é visto por esse pessoal com uma certa valorização, entendeu?
Uhum. E na Dom Pedro você vende só vinil, você não trabalha com CD, né?
Não, só vinil.
Só vinil. Maravilha. Você também vende umas revistas antigas, algumas...
Sim.
Tem umas coisinhas lá.
São coisas relacionadas a Brasília.
A Brasília e tal, e música. Bom, é muito bacana também, tem uns ímãs de geladeira muito bacanas também.
É verdade.
Que eu comprei lá. Ô, Ricardo, agora, preservar um disco, quer dizer, o CD tem aquela coisa, né? O CD, se não tiver lá muito estragado, você colocar num som mais ou menos, ele toca. Agora, o disco de vinil, ele tem uma exigência, né? Tanto da preservação do disco, quanto da questão da qualidade do aparelho, né?
Com certeza.
Como é que... Explica um pouco isso pro ouvinte.
Bom, a questão de equipamento não é muito meu forte.
Uhum.
Mas, enfim, existe uma variação enorme de toca-discos. Toca-discos que custam R$50 até dezenas de milhares de reais.
Uhum.
Então a variação na qualidade, ela existe. Uhum. E as pessoas procuram por isso.
Uhum.
Tanto no aparelho quanto na prensagem do disco.
Uhum. Agora a questão da preservação do disco. O que a pessoa precisa fazer para preservar bem um disco de vinil?
Bom, o disco tem dois inimigos mortais, o sol e a água. Ele tem que ficar longe dos dois em primeiro lugar. E depois você tem que limpar de tempos em tempos para tirar a poeira. Limpar a capa também é bom.
Uhum.
E tentar mantê-lo numa posição que ele não amasse para não empenar o disco.
Sim.
É basicamente isso.
Uhum.
Mas
agora,
a questão
essa história de que quando o disco está muito sujo, você dá uma lavada nele, o povo... tem muita gente que lava disco de vinil. Você falou que o disco ver água, mas no caso específico,
a
umidade,
capa,
né?
O disco não pode ver água,
mas
capa.
Uhum.
O disco pode ser lavado, inclusive com água, sabão de coco, sabões neutros, etc.
Uhum.
Mas, na verdade, cada um tem uma receita para isso. Eu, aqui na loja, já ouvi dezenas de variações do que seria melhor para limpar um disco.
Aham. Uhum. Eu também já ouvi várias, de sabão de coco e tal, mas realmente funciona, viu? Eu já peguei um disco que tava assim, tava horroroso, e você falou de equipamento não é seu forte, eu te falo o seguinte, que quando você coloca um disco sujo numa agulha boa, a variação, a perda de agudos, a perda de sonoridade, você ouve na hora. Você fala assim, mas esse disco tá sujo. Porque você vê que começa a variar os canais, você não ouve direito, alguma coisa tá esquisita.
Além da questão do braço, se o braço for muito leve, ele pula por qualquer motivo.
Qualquer motivo, exato.
Pois é. Os mais antigos costumam ser melhores.
É. Os bons, então, aquele que tem controlador de braço, esses sons novos, né? Até o pessoal fala que às vezes as fabricantes... Agora, esses vinis novos, você acha que eles são de boa qualidade, as gravações são boas, esses lançamentos novos que têm vindo, até remasterizados, alguns discos são relançados. Como é que você tem visto esse mercado dos novos vinis?
Olha, tem alguns que são muito bons. As remasterizações dos Beatles, que saíram em 2009, são imperdíveis. Mas isso tudo depende de onde foi tirado o material para fazer o disco.
Uhum.
E aí tem uma variação aí, etc. Tem gente que pega as fitas originais, tem gente que pega do CD. E isso causa uma variação.
É.
Eu, pessoalmente, eu acho que os compradores de disco dividem em dois grupos. O pessoal que quer a qualidade do som e os colecionadores.
Uhum.
Eu sou mais colecionador.
Entendi.
Então, o meu interesse é, por exemplo, completar uma coleção, achar um disco que é muito difícil. Não necessariamente a procura do som perfeito, esse tipo de coisa.
Uhum.
Mas tem muita gente, mas muita mesmo, que procura essa questão do som melhor.
Uhum.
E o vinil, dizem... É a melhor forma.
É, inclusive porque se você tirar... Essa coisa da matriz é importante, porque se você tira do CD, na verdade, toda a qualidade que você queria ter.
Exatamente.
Do vinil você não vai ter, né? Porque Exatamente. Você vai perder no CD. Agora, Ricardo, fala um disco... Já aconteceu de você deparar com um disco que você vai falar assim, esse eu não vou vender, esse eu não, nem ponho na loja. E qual o disco mais raro que você já imagina ter vendido? O que você se lembra assim, de ter vendido?
Bom... O disco que eu vendi mais raro foi do Tony Tornado.
É mesmo?
É, os discos dele, ele lançou dois, se não me engano, dois LPs. E um deles eu encontrei na feira da Praça 15 do Rio. Comprei por R$2 e vendi por 300. E foi comprado sem piscar.
Na hora, né?
O preço foi considerado baixo.
Meu Deus.
É, mas o que eu não vendi ainda é um Matita Perê... Do
Tom Jobim.
Ele foi produzido pelo Dori Caymmi em 1973, se não me engano. E o disco é autografado e com dedicatória do Tom Jobim pro Dori Caymmi.
Uau!
Então eu não sei...
Esse é difícil, né? Esse é mais difícil.
Não sei o preço. Eu perguntei pro Ed Motta também e ele falou que não tem preço.
Pois é. Ed Motta que, inclusive, é um colecionador de vinil fanático e sempre dá esses toques aí a respeito.
Exatamente.
E, enfim, né, é um mercado que realmente tá se aquecendo e tá bacana, assim, eu tenho gostado muito, porque inclusive as feiras, agora Brasília tem feito feira do vinil com mais frequência, né, periodicamente, e tá sendo muito bacana, né, umas feiras com muita gente colecionador, muita gente colocando lá discos à venda, e olha, nessas feiras eu garimpei cada coisa boa que eu vou te falar, viu?
É muito bom, as feiras são eventos imperdíveis para quem gosta de disco.
É, com certeza. Ricardo Montenegro, dono da Dom Pedro Discos, só pra gente dar a dica, onde é que... A Dom Pedro fica na 413 Norte, é isso?
412 Norte, 12, bloco
isso.
C.
412 Norte, bloco C. Portanto, tá lá a Dom Pedro Discos. E, ó, atenção pro horário de funcionamento, moçada. Fala aí.
De 1 da tarde às 9 da noite.
Isso, só pra você não se enganar, você não chegar lá muito cedo, a Dom Pedro abre a partir das 13 horas, a partir da 1 da tarde, fecha às 9 da noite, e aos sábados abre às 4 da tarde, não é isso?
Abre às 2 e fica até às 7.
2 às 7, então pronto, ao sábado de 2 às 7 e nos dias de semana de 1 às 9. Ricardo Montenegro, obrigado pela participação, grande abraço e sucesso aí, bastante venda de vinil pra você.
Ah, muito obrigado, Edson.
Abraço, tchau, tchau. E a gente ouvindo Deep Purple nesse som gostoso do Debaixo da Agulha. Pois é, um das minhas coisas favoritas. Eu gosto demais de discos de vinil. As feiras são ótimas, são realmente fantásticas. Então fica aí a dica da Dom Pedro Discos lá na 412 Norte, pra você que é de Brasília. Pra você que vier visitar Brasília também, dá um pulo lá 412, na Asa Norte, quadra 412, para você conhecer a Dom Pedro Discos. E olha, o que está crescendo o número de sebos em Brasília, tem outros também, muito bacanas. Então, assim, vale sempre a pena ficar de olho aí nesse mercado, que realmente está crescendo muito. Muito bem, vamos falar de continuar falando de música?
Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Olha o chadinho, olha aí.
Quando nasci veio um anjo safado.
Pois é, esse é um dos discos que eu comprei barato. Eu comprei ele por R$5. Na verdade, eu achei esse disco numa feira lá em BH. E de fato, o disco não tá novo, não tá assim, ultra mega preservado. Mas é um disco que eu amo de paixão. Eu falei, não, eu vou, independente do estado, eu vou levar esse disco. O disco é de 1978, do Chico Buarque, né? Chama-se Chico Buarque. E é um dos meus favoritos do Chico. Que tem músicas como, enfim, O Meu Amor, com a Marieta Severo e a Elba. Tem O Pedaço de Mim, com o Chico e a Zizi Posse. Tem a famosa Carta ao Presidente. Tem Cálice. Ele é quase uma coletânea. Você escuta o disco e fala assim, mas isso é um disco de carreira ou é uma coletânea do Chico Buarque? Não, é um disco de carreira. É um disco lançado em 1978 com o título de Chico Buarque. E foi desse disco que veio a inspiração para a gente criar o nome do nosso programa. Portanto, nós vamos encerrar o programa de hoje ouvindo Debaixo de uma Agulha, a música que dá tema, do título ao nosso programa, Feijoada Completa. Eu lembro a você que o Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Ribamar de Carvalho e a apresentação é minha, Edson Júnior. E você fica aí com o disco arranhadinho do Chico Buarque, com a Feijoada Completa. Um grande abraço pra você e a gente se vê na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.
Eles vão com uma fome que nem me contem. Eles vão com uma sede de anteontem. Salta cerveja estupidamente gelada pra um batalhão. E vamos botar água no feijão. Mulher, não vá se afobar. Não tem que pôr a mesa nem dar lugar. Põe os pratos no chão e o chão tá posto. E prepare as linguiças pro tira-gosto. Puca, açúcar, cumbuca de gelo, limão. E vamos botar água no feijão. Mulher, você vai fritar um montão de torresmo pra acompanhar. Arroz branco, farofa e a malagueta. A laranja Bahia ou da seleta. Joga o paio, carne seca, tocinho no caldeirão. E vamos botar água no feijão. Mulher, depois de salgar, faça um bom refogado que é pra engrossar. Aproveite a gordura da frigideira pra melhor temperar a couve mineira. Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão. E vamos botar água no feijão.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.